reunião da igreja em Curitiba, 14 de abril de 2018. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: Os Direitos de Deus. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Como o Senhor é bom, Ele está nos preparando, né? Esses dias atrás, estava vendo a grandeza da graça de Deus, né? E nós falamos do amor de Deus, falamos da graça de Deus, e isso pode assim, se nós focarmos só um fato, só um lado, só a cara da moeda e não o verso da moeda, nós podemos ter assim uma interpretação incorreta do Senhor, né? Então, quando falamos assim muito do amor de Deus, às vezes nós podemos nos confundir e deixar de atender aos direitos de Deus, né? Porque Deus suplanta a todos nós, em amor é impossível nós suplantarmos o Senhor. Em dádiva é impossível nós suplantarmos o Senhor. O Senhor é mais dadivoso do que nós. Quando nós pensamos em dar o dízimo, nós não estamos dando o dízimo. O texto foi lido em Crônicas 29, né? Foi lido no começo. Nós só tomamos da mão dele para retornar para ele. É aquela história do irmão Otmani que um irmão estava endividado, daí o irmão Otmani emprestou dinheiro para ele. Falou: ó, veja aí o tempo que você vai me devolver e tal. E passou um determinado tempo, o irmão não tinha o dinheiro para devolver. E o irmão não veio falar com o irmão Otmani. O que o irmão Otmani fez? Pegou, deu a quantia para um outro determinado irmão, entregar para ele vir pagar o irmão Otmani. E ele fez isso, para que o irmão ficasse livre, né? Livre na sua consciência, porque estava ali sofrendo, porque não posso pagar o irmão, não posso pagar. O que o Otmani fez? Foi lá, sacou a mesma quantia, deu para o outro irmão entregar para ele, e ele foi feliz da vida entregar para o irmão Otmani, achando que foi o outro irmão que deu o dinheiro. Olha, Deus nos dá tudo para que a gente leve para Ele de novo, né? Nós não temos nada, o Senhor deu tudo, deu a salvação, nós temos uma dívida tremenda com o Senhor, mas de qual banco nós sacamos para retornar a Ele? De qual banco? Algum banco neste mundo? Não. Ele mesmo estende, e Ele através de Jesus, o Senhor Deus, o Pai, através de Jesus veio, deu tudo. Agora você chega ao Pai, e o que o Pai procura? Verdadeiros adoradores que tomem da mão do Filho a graça que lhe foi dada e retorne ao Pai em adoração. Glória ao Senhor, irmãos. Essa história da redenção, essa história, nós estávamos perdidos sem nada, devendo tudo, né? Mas a graça de Deus, como a irmã leu aqui na hora da ceia, a graça salvadora nos ensina. Quem conhece a graça de Deus é uma pessoa ensinável. É uma pessoa que é ensinada por Deus. Quando a pessoa experimenta a graça do Senhor, ela se rende e é ensinável. Ela tem um espírito ensinável, um coração ensinável. Ela tem um novo coração, o coração da graça de Deus dada. Mas ele retorna para Deus isso em glória, em honra, como a irmã Elisa falou aqui. O que significa isso? São os direitos de Deus que não são cobrados, mas são reconhecidos. Um direito de Deus: ser temido. Você já viu o Salmo 130? Ser temido, isso é um direito do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus nos respeita tanto. Você notou? Você já leu o Deuteronômio? Você já leu o Pentateuco? Você já leu os 10 mandamentos? O quanto o Senhor respeita a vida humana? Porque Ele estabeleceu mandamentos para que nós respeitasse o nosso próximo, amasse o nosso próximo. E dentre os mandamentos ali, ao respeito, por exemplo, com a esposa do próximo, a mulher do próximo, diz que não pode cobiçar a mulher do próximo, nem o que o próximo tem, o carro dele, nada. Você não pode cobiçar. Veja como o Senhor realmente cuida dos direitos que nós nem temos, mas Ele que cuidou dos nossos direitos, né? Através de mandamentos. E quais são os direitos de Deus? Se Ele deu tudo, né? Vamos ver o Salmo 130. No verso 4, mas contigo... Ah, mas vamos ler o verso anterior, né? O verso anterior é a nossa condição anterior, certo? Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Quem? Quem? Poxa vida. Se tem algo como razão para me louvar o Senhor, é a salvação. Se tem algo que é razão para me louvar o Senhor, é olhar o rosto de cada salvo, cada redimido. Quando chegar na glória, eu vou ver milhões e milhões de redimidos. E o mais maravilhoso, que ali eu vou ver a face de Jesus em cada um. Porque houve um trabalhar do Espírito Santo, o caráter de Jesus foi formado, e ali temos a Nova Jerusalém. A história da graça terá uma consumação maravilhosa. Porque você já viu como é a história da graça no final? Veja Apocalipse 21. Eu não sei, olha, eu vou dizer aos irmãos, nós fomos visitar ali a irmã da Dionísia, que estava com câncer, ela fez quimioterapia toda, tá? Ela era uma moça, né, bonita, quando ela morava com a gente, conosco, ela morou comigo e com a Dionísia, e agora encontramos ela desfigurada, tudo. Mas, irmãos, eu contemplei ali, voltamos chorando de lá por todos os parentes da Dionísia. Puxa vida, fiquei pensando, teria o desejo mesmo, se o Senhor tardasse, eu gastar minha vida ali, morrer ali, ser sepultado ali, se o Senhor tardasse a voltar, ou ficar ali até o final, até a vinda do Senhor Jesus, para conviver, porque para ganhar um católico praticante para a verdade de Deus, não adianta você abrir a Bíblia e contender com ele. Talvez você precise ser um servo dele até um determinado tempo. Pacientemente servir. Para que possa trazê-lo para Jesus. Você já viu aquela história de um homem bem de vida que estava de um lado de cá de um rio e do outro lado do rio tinha uma favela. Ele orava todos os dias para aqueles favelados, para que o Senhor salvasse eles. Senhor, puxa vida, eu quero ganhar aquelas vidas para Ti, Senhor. E ele atravessava a ponte todo dia, ia lá, pregava e ninguém se convertia. Um dia o Senhor Jesus falou para ele, por que você não muda para lá? Eu vou te dar todas aquelas almas. Ele mudou e estabeleceu uma igreja do outro lado do rio. Vendeu a casa rica dele desse lado e foi para aquele lado. Não foi assim? Jesus Cristo Sendo rico, por amor de nós, se fez pobre. Qual foi a pobreza dele? Estar nesse corpo aqui é uma pobreza, irmãos. Por isso que nós aguardamos a esperança da glória de Deus, a esperança da justiça, esperamos Jesus Cristo, porque trará um corpo de glória, um corpo incorruptível, um corpo rico, cheio da glória do Senhor. Então o Senhor Jesus se fez pobre, deixou sua glória veio entre nós. Ele que tinha tudo, nós não temos nada. Oh Senhor. Aqui a Nova Jerusalém, no capítulo 21 de Apocalipse, é a consumação da graça do Senhor, do trabalhar do Espírito Santo, quanto o Senhor realmente trabalhou nos seus filhos. E chegando no final, nós temos uma gloriosa cidade, que isto representa uma edificação corporativa de todos os povos, judeus e gentios, né? E temos a esposa, que daí vai mostrar que todos esses povos, salvos, os redimidos, são um só corpo. Chamado a esposa do Cordeiro. Né? Talvez a noiva represente um pouco de remanescente cristão. A noiva. Porque ainda está numa certa dispensação e nem todos estão preparados. Os que estão preparados são noiva. Mas nós vemos no final da dispensação de que todos foram preparados, então são esposa. Todos. Todos chegaram à conclusão de casar com o Senhor. Né? Às vezes é noiva, mas desiste no meio do caminho. Né? Mas graças a Deus pelo comprometimento. Se fosse a responsabilidade nossa de nos preparar, não digo que... Qual é a responsabilidade nossa de nos preparar? Crer nele, se submeter a ele, render-se a ele, para que ele prossiga a sua obra. Como Maria se assentou e deixou Jesus com a sua espada trabalhando, foi fincando no seu coração a palavra, até partir seu coração completamente. No dia do Pentecostes, a palavra dirigida aos irmãos diz que se compungiu o coração deles. Essa palavra, o significado mais direto dela, mais compreensível dela, significa compungir-se, quer dizer que o coração foi partido em dois por aquela palavra. A palavra de Deus passou no meio. E engraçado que quando Deus faz um pacto com Abraão, o Senhor manda ele colocar o sacrifício sobre o altar e partir em dois. Né? Sempre este é o pacto de Deus. O coração do Senhor Jesus foi partido na cruz. O coração de Maria que gerou no seu ventre a Cristo foi profetizado para ela. Uma espada traspassará tua alma. E aqui diz que a Nova Jerusalém, verso 11, diz assim, tinha a glória de Deus. Agora, você pode dizer que a igreja, assim, a igreja não vai ser gloriosa? A gente olha, contempla naturalmente e perdemos a esperança. Acho que não vai ser gloriosa. Mas aqui, na consumação final, diz, e tinha a glória de Deus. Será que esse tempo verbal tinha aqui? Eu não conheço bem a questão no grego, mas às vezes não significa um tempo passado, talvez um tempo contínuo. Tinha, sempre teve. Porque Deus já edificou a igreja. Mas agora ela será manifesta. E tinha a glória de Deus e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Eu estou lendo essa escritura para mostrar o trabalhar da graça, como realmente a graça consumou uma obra perfeita. Agora aqui, verso 12. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Isso não é graça? Você já leu o Antigo Testamento? Como Israel foi conhecido como uma casa rebelde, como um povo obstinado, como um povo que não honrou o Senhor Jesus. Isso é graça, o nome deles estarem aqui. Na consumação final, houve um trabalhar de Deus, porque Deus é fiel, nós somos infiéis. Mas Ele trabalha, nem que seja por meio de disciplina, vara e tudo, mas Ele leva a gente. Nos leva. Ou nós vamos por entrega, ou nós vamos à base de varinha, né? Vamos chegando. Venha para casa, na base da varinha. Ai, 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 vai gritando. Mas ele experimenta o amor de Deus. Olha, aquele menino que era muito arteiro, né? Corria, corria para cá, corria para lá e a mãe, sabe aquelas mães molengonas? Não está nem aí, o filho está pulando, quebrando tudo, ela está lá parada, vendo as moscas voar. Não tem responsabilidade nenhuma. E todo mundo vendo, todo mundo ali, irritado já. E a mãe voando lá, não está nem aí. E aí, perguntaram, por que você é tão sapeca, menino? Por que você é tão assim, arteiro que só? Ah, eu faço isso para ver se minha mãe pelo menos dá atenção para mim e eu sinta pelo menos a palmada da mão dele no meu bumbum, da mão dela no meu bumbum. Porque ela não me toca, nem que seja dessa forma eu quero sentir o toque dela. Tá vendo? Nem que seja dessa forma, o menino arteiro recebe uma palmada de Deus. Pam! Quem sabe se acerta. Né? Experimenta o amor de Deus através de uma vara. Ainda assim, isso é maravilhoso, de dobrar os joelhos e dar graça ao Senhor. Puxa, o Senhor está perto de mim, senti sua varada. Né? O pior é aquele que não sente. Está morto, morto, mortíssimo da Silva que não sente. Você sabe o leproso? O leproso não sente. Pode tacar a mão no fogo, não queima, não sente a dor. Leproso é o zumbi de hoje que as pessoas falam. É o morto vivo. Mas se você bater forte nele, pode cair um membro dele. Pode cair um dedo, pode cair uma mão. Porque está tudo desconectado do sistema nervoso. Assim estava o povo de Israel quando o Senhor chegou. Desconectado. O sistema nervoso. De onde vem todo o controle para o sistema nervoso? Vem da cabeça. Eles estavam desconectados com a cabeça. Então não tinham, não sentiam, não tinham compaixão, não tinham sentimento, nada. Mas isto é graça, ver o nome das 12 tribos de Israel aqui. Depois no verso 14 diz assim, o muro da cidade tinha 12 fundamentos também, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aqui representa a igreja. Os gentios, o povo que o Senhor anunciou a graça. Agora aqui então, judeus e gentios estão na Nova Jerusalém. É o que diz em Efésios. De dois povos fez um. Um o quê? Um corpo, uma edificação, uma cidade. Agora não é mais Jerusalém, é Nova Jerusalém. Agora, né, o João, ele estava tão assim encantado, porque naquele dia, fatídico dia, próximo da crucificação do Senhor Jesus, eles começam a observar a estrutura do templo, e eles ficaram fascinados com aquele templo. E parece-me que João aqui na visão, ele tentou procurar o templo, como seria o templo na Nova Jerusalém. Então ele começou a contemplar a cidade e procurar o templo. Mas no verso 22, o que diz aí? E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Quem procura, vamos supor, um templo como igreja, estará completamente decepcionado. Porque quando nós nascemos e abrimos os olhos, alguém aponta um templo para nós e diz, ali é a igreja. E uma coisa muito interessante, irmãos. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Trarão para ela o quê? Glória e honra, dois direitos de Deus. Direito de Deus. E outra coisa, não haverá sol, não haverá lua. Irmãos, não haverá estrelas ali. Não haverá ninguém que alumie. Não haverá ninguém tão bonito que vá competir com o Senhor. Não. Só a glória do Senhor e do Cordeiro, de Deus e do Cordeiro, resplandecerão ali. As suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Imagina, só um dia nós temos. Não haverá contagem de dias, irmãos. E a ela trarão a glória e a honra das nações, porque tudo que tem contagem de dias não é eternidade. Tudo que tem contagem de dias é tempo. Tudo que tem contagem de dias envelhece. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. Mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Exclusividade. Não entrará ninguém cujo nome não esteja escrito no livro da vida. Não entrará ali. Não adianta lá se fingir de crente ou de adorador, porque lá não vai ter como se fingir. Lá o Senhor, a luz do Senhor vai mostrar quem você é. E você não vai entrar, porque quando o Senhor Adão saiu do Jardim do Éden, uma espada inflamada revolvia-se ao redor do Jardim do Éden e eles não entraram. Não entrar de volta lá. Então, na Nova Jerusalém também. Não haverá entrada para quem não se converteu. Quem não nasceu de novo. Quem não tem uma nova vida compatível à Nova Jerusalém. Cuida bem da tua vida. Então, esse é o final. O final do trabalhar da graça, a consumação final. Lá não haverá choro, o Senhor terá limpado toda a nossa lágrima. Só alegria, só regozijo, só festa. Glória a Deus. Por quê? O que traz tristeza? Pecado, morte, choro, isso traz choro. Se um filho teu resolve desandar para o pecado, você não vai chorar, pai e mãe não vão chorar? Certamente. Então, irmãos, voltemos ao Salmo 130, então. Veja, esse é o trabalho da graça. Vale a pena? Vale a pena chegar ao final? Vale a pena ter paciência e se render ao Senhor? Muito a pena, irmãos. O Salmo 130, agora versículo 4. Diz assim, mas contigo está o perdão para que sejas temido. Ó, tem a história de um homem que foi perdoado de 10, ele devia 10 mil talentos. E o outro lhe deveria 100 denários. O seu senhor a quem ele devia, perdoou-lhe a dívida de 10 mil talentos. Mas ele foi, veja só, ele foi perdoado para que ele temesse o seu senhor. Ele saiu da presença do seu senhor e não temeu e foi lá e sufocou o outro que lhe devia 100 denários. O perdão está relacionado ao temor de Deus. Quem teme a Deus, perdoa, porque um dia foi perdoado. E lhe causou tanto temor. Isto, um reconhecimento da santidade de Deus, um Deus santo que poderia consumir você diante de uma dívida impagável, não consumiu. Isto não gera temor? Não consumiu. Ele não me matou. E ele não me fez escravo. Ele tinha todo o direito de me fazer escravo e não fez. Ele tinha direito também de executar minha vida e não fez. Ele perdoou. Ele tinha direito de me vender por qualquer preço, mas não fez. Pelo contrário, comprou-me pelo preço sublime, elevado, do sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Ainda me comprou e não me fez um escravo. Me fez um filho. Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Quando somos perdoados, irmãos, devolvamos o temor que lhe é devido. Olha, haverá mais rigor para aqueles que foram perdoados e não temeram o Senhor do que propriamente para aqueles que nunca conheceram o Senhor. Os direitos do Senhor. Ele tem direito de ser temido. Ele nunca vai deixar de amar você, de dispensar vida para você, cuidar de você, cada detalhe. É o amor dele. Ele nunca vai deixar de ser amor. Mas não se confunda em você mudar teu coração e deixar de temê-lo. Não se confunda. A resposta de adoração que temos é porque nós tememos o Senhor. Apocalipse lá 14, 7 diz, temei a Deus e dai-lhe glória. Quem não teme a Deus não lhe dá glória. Temei a Deus e dai-lhe glória. Por que que precisa o temor primeiro? Você sabe que depois, quando você é salvo, Deus verdadeiramente vai te dar crescimento espiritual se você experimentar o temor de Deus. Se você não temer a Deus, nenhum progresso espiritual você terá. Onde foi o progresso espiritual de Abraão? Foi mencionado Abraão? Qual foi o cume do progresso espiritual de Abraão? Foi mencionado que quando ele foi caminhando com o Senhor, ele foi adquirindo um reconhecimento de Deus como Senhor. Mas quem primeiro se revelou a ele? Foi o Senhor. Mas vamos ler uma história aqui. Vamos ver onde ela culmina. Gênesis 22. Aqui o grande reconhecimento de Abraão é testado, é provado. Mas aqui a maioria dos pregadores dizem que Deus o provou na fé. Eu não vejo que esse texto está Deus provando ele na fé, porque a fé dele está consolidada com Deus. Não é prova de fé aqui, irmãos. Vamos ver que prova é. Aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão, Aqui diz, provou na fé? Não está escrito aí. E ele disse, eis-me aqui. Disse, toma agora o teu filho, teu único, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Isso é a história de Deus, né? A gente lê a história da Bíblia sempre referindo-se a homens, mas aqui está o retrato de Deus e o seu filho Jesus Cristo. Quem mais é que tem temor mesmo? Deus é o caráter do temor. Então, diz ali, oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. A terra de Moriá, né? Pega Isaque, a quem amas, e vai e oferece. Então, verso 3, se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou seu jumento, tomou consigo dois de seus moços, Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Olha, a maioria lê a história e acha que o Isaque, por exemplo, tinha aí seus 3 anos de idade, né, que o papai está ali paparicando, a mamãe também. Não. Segundo a história, os eruditos que estudaram a fundo essa parte da questão de numerologia, Isaque aqui tinha mais de 20 anos. Ele não era uma criança. Ele era consciente. Imagina se fosse você. Deus mandou, meu filho. Vem cá, Marcos, vou te levar para o altar ali, você vai morrer em sacrifício ao Senhor. Acho que ele ia pular já na hora, ia me dar uma rasteira, me dar um safanão. O que, que é isso? Eu não vou, não. Eu imagino, Abraão já velho, Isaque todo forte, 20 e tantos anos, poderia dar uma rasteira no velho e pronto. Eu não vou, né? Então veja. E fendeu a lenha para o local, se levantou-se e foi ao lugar de Deus que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento e eu e o moço iremos até ali. Agora o que Abraão diz? E havendo adorado, tornaremos a vós. Adoração é entrega. O que Jesus fez com o sacrifício de holocausto, primeiramente o sacrifício oferecido no Antigo Testamento como parte do culto, era o holocausto. O holocausto, ele significava que a vida de Jesus, quando foi oferecida, ela foi plenamente satisfatória para agradar o coração de Deus. E depois, quando ele foi entregue para a expiação da culpa, é diferente, porque era para fazer a expiação do nosso pecado, nos salvar. Então, o Senhor Jesus, por um lado, o seu sacrifício foi plenamente agradável a Deus, satisfatório, como um cheiro suave subindo, e nesse sacrifício, nenhum sacerdote comia desse sacrifício, porque ele era todo consumido no altar para Deus. E já o sacrifício que era oferecido pelos pecados, era o sacerdote comia dele. Então, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. Figurativo de pôr o madeiro sobre Jesus para subir o Calvário. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. Isaque já meio desconfiou. E ele diz, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Veja, era um sacrifício de adoração, holocausto. Onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha. E agora? O que ele fez? Deus proverá o cordeiro. O Isaac pensou, mas eu sou o cordeiro? Porque Abraão amarrou ele. E amarrou Isaac, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada. Viu, não estenda a mão sobre o moço, então não era uma criancinha. Não era um menininho. Né? E diz, não lhe faças nada, porquanto... Agora que vocês vão ter a lição. Era prova de fé ou de quê? Continua a leitura aí. Porquanto agora sei que... O que diz aí na tua Bíblia? Temes a Deus... Agora vem algo que requer de nós alguma coisa. Sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Não me negaste. Eu pergunto, você tem negado alguma coisa para o Senhor? Então você não teme o Senhor. Você não chegou no clímax da maturidade. Você não atingiu maturidade. Se você negar alguma coisa para o Senhor. O temor de Deus refere-se a todos os direitos de Deus. Por quê? Porque quando ele atinge o máximo que te leva à adoração, adoração significa que você entregou tudo. Eu sei que você teme. Não me negaste o teu filho, o teu único. Eu pergunto, o que Deus deu na sua graça a nós? O que Deus deu? Salvação? Sim? Deu salvação? Deu glória? Deu a sua imagem? E para consumar a salvação, o que, que ele deu? Ele deu o seu filho. E o que o filho representa, irmãos? Só salvação? Só glória? O reino? O que o filho representa? Vida eterna? Agora vamos lá para Romanos 8. Você vai ver o que o filho representa. Romanos 8, isto é temor de Deus, irmãos. Romanos 8, verso 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, agora, irmãos, como nos não dará também com ele todas as coisas? O que o filho representa? Tudo. O que o pai deu? Tudo. Tudo. Quando tememos, irmãos, a Deus, damos tudo. Ou melhor, entregamos. Veja só, irmãos, não é que damos, porque não temos nada para dar. Você tem? Você tem alguma coisa a dar? Ou você tem algo a entregar que ele te deu? O que diz aí em Romanos? deu o seu filho, ele tinha. Nem mesmo seu próprio filho poupou, mas antes o entregou por todos nós. Certo? Nós temos algo a dar? Ou temos alguma coisa a entregar que foi recebida dele? Temos a entregar. O que nós acabamos de cantar? Tudo tem que ser uma realidade nos nossos cânticos. Romanos 11. O que nós cantamos? Verso 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor ou quem foi seu conselheiro? Ou, quem lhe deu primeiro a ele? Alguém deu alguma coisa a ele? Você pode dar alguma coisa? Ou, eu trabalhei, aqui eu estou dando o dízimo. Estou dando as ofertas porque eu trabalhei, me esforcei. Olha, estudei 5 anos. E agora sim, estou contribuindo com a obra de Deus. Você está contribuindo mesmo? Ou o Senhor está contribuindo com você? E tudo que você tem, você entrega de novo. Irmãos, nós só temos uma palavra na nossa frente, mordomia. Mordomia significa, eu não sou dono, eu apenas cuido do que é dele. Olha, a salvação nos foi dada por Cristo Jesus, e nós temos que devolver a ele desenvolvida. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Como se desenvolve a salvação? Com temor. Como a salvação cresce em nós? Como nós atingimos a vida abundante? Com temor. Então, quem lhe deu primeiro a ele? Para que o Senhor venha e fale, puxa, muito bom, você me deu alguma coisa, agora vou te recompensar. Quem lhe deu primeiro a ele para que seja recompensado, o Senhor te colocará num pedestal. Então veja, irmãos, se nós devolvermos tudo para o Senhor, ainda assim nós não temos direito ao reino. Nós vamos depender da misericórdia, da graça dele. Nós pensamos que ao fazer isto ou aquilo, ao ser contribuinte, temos o direito de ter o reino de Deus. Não. Tudo é apenas uma entrega do que pertence a ele. E se nós entregarmos tudo, nós somos candidatos ao reino. Estamos na fila da misericórdia do Senhor. Naquele dia nós podemos alcançar a misericórdia e ele dizer, entra no gozo do teu Senhor. Amém? E aí nós entramos. Puxa, foi graça. Como é que você está aqui, irmão? Um vai falar para o outro. Como que você está aqui? Só por graça, irmão. Só por graça mesmo que eu estou aqui. Né? Agora o 36 é que realmente tem que cravar no teu coração. Para que você entenda tudo com o temor de Deus. Vamos todos nós ler esse versículo. Vamos ler, 36. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, e o seu direito é glória, pois a ele eternamente. Amém. Irmãos, nós olhamos que a igreja teve um declínio da glória. Ela teve um declínio. Hoje nós temos um misto no meio da igreja, carnais, alguns espirituais, alguns até são naturais. Mas no princípio, a igreja não tinha essa mistura. Por isso, houve um declínio. A igreja hoje não está gloriosa como estava no princípio. O que aconteceu? O que acontecia no começo da igreja que mostrava que ela era gloriosa? Vamos ver em Atos. Hoje a gente abre a boca para murmurar, falar mal uns dos outros. Que glória é essa, irmãos? Se queixar, falar mal. Aonde está a glória nisto? Pelo contrário, a glória vai embora. Lembro da história de Isaías, capítulo 6. A glória tinha se retirado porque o profeta falava mal e o povo falava mal. Os lábios do profeta estavam impuros e os lábios do povo estavam impuros. E a glória tinha ido embora. Quando o rei Uzias morreu, a glória retornou. Isaías viu a visão da glória e que a glória enchia toda a terra. Irmãos, vocês querem o retorno da glória? Irmãos, nós queremos. Mas aqui em Atos, o que realmente mostra que a igreja era gloriosa? Vamos ler aqui algumas passagens. Capítulo 5 de Atos. Veja só o que aconteceu aqui. Mas certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentistes aos homens, mas a Deus. O que que tinha no coração de Ananias e Safira? Falta de temor. Por quê? Eles quiseram impressionar a congregação, porque todos aqueles que trouxeram tudo aos pés dos apóstolos, mostraram grande temor de Deus e entregaram. E eles mostraram aparência de piedade porque eles retiveram parte e entregaram apenas parte. Deus não é Deus de parte. Ele é de tudo. Ele não é dono de parte. Esse foi o erro de Ananias e Safira. Ou entrega tudo, ou fica com tudo. Mas Deus não aceita coisa por metade. Então o que aconteceu? Verso 5: E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E agora o que aconteceu? E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Temor. Sabe por quê? Temor. Sabe por que que eles morreram? Porque a igreja era gloriosa. Irmãos, vamos clamar ao Senhor. Os que temem o Senhor, busquem o Senhor. Os que temem o Senhor, buscam o Senhor de todo o coração. Hoje as pessoas que não temem a Deus vão morrendo paulatinamente. Às vezes deixam a morte para os seus filhos. Lamentavelmente. Vamos continuar um pouco mais adiante, capítulo 9 de Atos. Como que a igreja prosperava. Verso 31 de Atos 9. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia, aqui igrejas no plural. Aqui você vê um progresso da igreja gloriosa. Primeiro, multiplicava-se o número dos discípulos. Certo? Onde está o progresso da igreja? Um progresso pleno. Está em que não só se multiplica o número dos discípulos, mas se multiplica o número de igrejas. Então, olha só. E assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria. Judéia tinha igrejas, Galiléia tinha igrejas e Samaria tinha igrejas. Tinham paz. E eram edificadas e se multiplicavam. Multiplicavam o quê? As igrejas. As assembleias. E se multiplicavam. Como? Andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. A pessoa que não teme o Senhor não tem consolação do Espírito Santo. Quando ela enfrentar um problema sério, ela vai ficar sozinha lutando com o seu problema. Mas se ela temer o Senhor tem uma promessa. A promessa dele para os que temem o seu nome. Nunca haverá noite para aqueles que temem o nome do Senhor. Vamos ver Malaquias, verso 2 do capítulo 4 de Malaquias. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e serei e saireis e crescereis, como os bezerros do cevadouro. Promessa de Deus. Agora também voltando com relação à promessa do Senhor. Verso 16 do capítulo 3, volte aí um pouquinho. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro. Olha, os que temem o Senhor nunca trairão o seu companheiro. Eles conversam. Isso é temor de Deus. Irmãos, nós temos uma aliança. E essa aliança nunca pode ser quebrada. Ela tem que ser realmente fortalecida pelo temor de Deus. E o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Olha, irmãos, cuidado com a sua conversa. Cuidado com o que você conversa com o seu companheiro. Você tem que conversar alguma coisa que vá agradar o Senhor e o Senhor possa atentar para essa conversa. Bom, o Senhor atenta para trazer uma bênção, para trazer uma proteção, ou o Senhor atenta para um juízo. Temos que tomar cuidado disso. Né? Continuando. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim um particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que serve. Olha aí. Ele poupa. Quem teme ao Senhor tem proteção. Tem uma bênção. Então, vereis aqui, ó, o Senhor vai fazer a diferença nesse tempo presente de quem são seus servos verdadeiros. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Eu pergunto, ímpio teme a Deus? Quem teme? O justo. E entre o que serve a Deus, eu pergunto, e o que não serve? Quem é o que não serve? É o que não teme. O que teme serve. Foi isso que Deus disse a Abraão. Não sacrifique teu filho. Agora eu sei que você teme a Deus. Porque você está me servindo adequadamente, como eu te falei. Você levou teu filho até o final e executou e não me negou. Você entregou tudo. Então você me serve adequadamente. Então você me serve realmente de coração. Você serve, mas quem não teme, não serve. É isso, irmãos. A entrega. Os direitos de Deus. Assim a glória do Senhor retornará. Nós amamos a glória de Deus? Se nós amamos, nós vamos buscá-la. Fiz uma pergunta. Você ama a glória de Deus? Seu caminho para o retorno da glória do Senhor. Olha, aqueles religiosos, Jesus lhes apresentou a verdade, mas eles não deixaram o seu sistema religioso. João 12, aqui está falando de Isaías. E ainda que tivesse feito tantos sinais, verso 37, diante deles, não criam nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez. Cegou-lhe os olhos, né, vejam só, eles não podiam crer por essa razão. Continuando. Pelo que Isaías disse outra vez, cegou-lhes os olhos, verso 40 agora, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Então eles não estavam prontos para que a glória atingisse eles. Está lá em Isaías 6. Porque Isaías viu a glória do Senhor, mas o povo não estava pronto, porque o povo não temia o Senhor. Ele não podia experimentar aquela glória e nem ver de novo aquela glória. Teria que ter um processo mais longo. O profeta, sim, foi tratado pelo Senhor, porque o Senhor queria trazer a glória de novo. Mas, aqui está a verdadeira realidade. Continuando. Verso 42, apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam. Ó, crer e não confessar significa, bom, Jesus não tem direito nenhum sobre minha vida. Não é mesmo? Se creres no Senhor Jesus Cristo de todo teu coração e confessá-lo como Senhor, será salvo. Judeu confessar Jesus como Senhor? Continuando então. Mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Por que razão? Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eu pergunto, você ama tanto a organização da igreja, a formalidade, que você não quer ser retirado desse ambiente, porque a glória de Deus pode mudar. Então, por que eles não queriam sair do ambiente religioso? Porque não amavam a glória de Deus. Eles amavam a glória dos homens. É muito melhor ficar no sistema religioso, é muito melhor ficar numa organização religiosa. Para quem ama a glória dos homens, é muito melhor, porque ali tem hierarquias, cargos e mais cargos e cargos. Ali tem a promoção de homens, né? Eles começam de um seminário, bacharel em teologia, e vão para cima, mestrado, doutorado, PhD, doutor em divindade e assim por diante, uma distinção completa. Não reconhecem que os santos são um sacerdócio real e eles têm acesso ao conhecimento da divindade. Oh, meu Deus, vamos olhar para a glória de Deus, irmãos. E a glória de Deus é mediante a fé, e mediante o reconhecimento, mediante a entrega. Amém.